política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Nunca na história desse país se viu tanta corrupção como os casos envolvendo a Petrobras. É, nós já tínhamos dito aqui durante o processo eleitoral, logo no início dele, que esse seria o maior caso de corrupção da história desse país. Então, nunca na história desse país se viu tanta falcatrua envolvendo a classe política e um estatal, um órgão do governo federal. A Petrobras, que tanto foi orgulho para os brasileiros, que sempre teve as suas ações valorizadas, agora está quebrada, perdendo seu valor, caindo na Bolsa de Valores por culpa do esquema bilionário de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores e outros dois partidos aliados, pelo menos outros dois, que é o que se sabe até agora. É absurdo você ligar a TV, ler jornais, acessar a internet e não ouvir falar de outra coisa. E parece que a população brasileira já se acostumou com isso de tal forma que é semelhante à novela das oito. Ninguém dá tanta importância como deveria estar. O escândalo da Petrobras vai ultrapassar os 60 bilhões de reais no desvio que foi feito pelos tesoureiros dos partidos. Eles que receberam esse dinheiro. É o maior escândalo de corrupção já visto, porque ultrapassa de longe os números do Mensalão. Até agora, executivos foram para a cadeia, mas é preciso que a Polícia Federal também peça a prisão dos políticos que estão envolvidos nessas denúncias. Nós vamos nos acostumando com isso, e infelizmente o tempo vai passando e a gente espera por um julgamento tardio de vários anos na frente, muitas vezes prescrito, como foi o caso do Mensalão do PSDB. Mas se as ações estão sendo feitas agora, se a Polícia Federal já está pedindo preventiva, nós temos que aguardar para os próximos dias que políticos do PMDB, PT e do Partido Progressista, o PP, sejam presos, que possam ir para a cadeia, que é onde boa parte dos políticos desse país deveriam estar, infelizmente. A classe política, ela é desacreditada no país. Os políticos, inclusive, reclamam disso. Existe uma minoria de políticos honestos, mas existe uma grande maioria de políticos safados que, para continuar no sistema, precisam atrair dinheiro, seja lá de onde for. E aí, quando estão no poder, colocam literalmente a mão no dinheiro. Os esquemas de corrupção, as frações de desvio dos contratos, porque quase todos os contratos que são celebrados nos governos têm um percentual de comissão que vai para bancar as campanhas eleitorais. E aí, quando os escândalos estouram, a gente se surpreende, mas na verdade não deveria ter surpresa nenhuma, porque o brasileiro, que por si só, né, pratica diariamente pequenos atos de corrupção, ele sabe na essência de que na política tudo é feito dessa forma, mas não deveria ser assim. O Brasil precisa mudar. E a gente precisa entender que isso não é normal. Em outros países, por exemplo, se houvesse um escândalo como esse, o presidente da República já teria caído. Aqui não. Aqui o presidente da República é blindado. Nós estamos vendo isso desde a época do governo Lula. Quando estourou o escândalo do Mensalão, fizeram de tudo para tentar fazer com que nós entendêssemos que o presidente não sabia. E agora a presidente é Dilma Rousseff, a mesma Dilma Rousseff que foi ministra do governo Lula e que foi presidente do conselho da Petrobras, a mesma Petrobras que está imbuída nos escândalos, que foi inclusive a origem de todos esses escândalos, de todo esse golpe que foi dado e que vem desde a época do governo Lula, quando Dilma era presidente de conselho. Então, não dá para a gente estar se acostumando com isso o tempo todo. Não dá para a gente achar que tudo isso é normal. É preciso que o brasileiro tome uma posição. O gigante acordou no ano de 2013, os brasileiros foram para as ruas, mas o efeito disso não existiu. O Brasil continuou o mesmo, os políticos continuaram os mesmos corruptos, os representantes foram os mesmos e a população acabou votando da mesma forma e sem alternativa para votar. é preciso que esse quadro comece a mudar. Nós vamos, pouco a pouco, nos tornando cúmplices de esquemas de corrupção bilionários, e aí vamos passando a mão, né? Vamos nos acostumando e acabando até, de certa forma, aceitando a corrupção. Quem é a favor de determinado partido ou dos políticos defende, independente do que aconteceu, muitas vezes sujeito não tem nem informação do que está acontecendo. Quem é contra acaba sendo contra também meramente por princípios políticos, mas na verdade o que acontece é que nós estamos atolados na lama. Nós não estamos no fundo do poço, porque o fundo do poço já está muito acima de nós.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate, a partir de agora falando sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, bom dia, mandar um abraço especial a todos lá do nono A do Malaquias Cardoso, senão levam a pizza quando chegar na escola, então um forte abraço a todos no nono A.
Deixa eu trazer aqui uma matéria que está no bloco Sulanca News. Em entrevista concedida ao programa Falando de Política, o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, fez uma previsão otimista quanto à situação econômica da sua administração para 2015. O país passa por sérias dificuldades. O próprio Aécio Neves dizia isso em sua campanha. E as previsões são negativas. Mas nós aqui em Santa Cruz, desde que assumi a prefeitura, primamos pelo planejamento e vamos executar aquelas ações planejadas, discutindo com o nosso governo para que a gente possa sair dessa pré-crise que se fala. Estamos conversando com a Secretaria de Planejamento e contamos com a ajuda do governo do estado para que a gente possa desenvolver alguns planos que nós temos em mente para 2015 em Santa Cruz. Edson Vieira destacou ainda que o novo governador vai manter o FEM para que seu governo entre em 2015 com obras de impacto.
Eu não estou vendo a parte que ele fala do corte,
né? Porque o título da matéria diz que não há necessidade de corte pessoal. E é preciso realmente que esse fantasma seja afastado, porque muito a oposição tem falado sobre isso e dado como certeza, inclusive com números, de que vários servidores seriam afastados agora em 2015, entre 2014 e 2015. E pelo menos no que consta no título da matéria, o prefeito teria afastado essa possibilidade, Romenick.
Pois é, assim, pela matéria aqui, a gente observa o otimismo do prefeito Edson Vieira para 2015, né? Nós estamos discutindo ultimamente muito essa questão da pré-crise, né, para o ano de 2015, que o governo federal vem lutando para cumprir as metas, mas tudo indica que projetos já estão tramitando na Câmara pedindo para modificação do orçamento, pois as metas não foram cumpridas, né? Aumentos e a inflação vem tendo acréscimos. Então, a projeção, a previsão para 2015 é nebulosa. Mas aí a gente observa o prefeito confiante para o ano 2015, né? E confiante também, contando com o governo do estado, quando se fala na questão de manter o FEM, né? E aí a gente observa que chuta para longe aí a expectativa de um rombo de 8 bilhões do governo do estado, né? Então, o prefeito otimista, isso é uma boa notícia para Santa Cruz do Capibaribe. É necessário, né, que essas previsões do prefeito se concretize, se confirme, né? E aí quem agradece principalmente né? São os funcionários públicos de Santa Cruz do Capibaribe, especialmente os contratados. Se de fato o prefeito afastou para longe essa questão dos cortes pessoal.
Agora é preciso que o prefeito conte com as suas próprias medidas aqui em Santa Cruz, né?
Exatamente.
Na esfera municipal, né? Para conter essa possível crise, porque... Pelo que se fala, as prefeituras não contem com o FEM nem tão cedo. O governo não vai
e
ter esse recurso.
E muito menos com emendas parlamentares ou com o FPM, com aquelas previsões de muito, né, de projeções astronômicas, e depois quando chegar na hora H, vem pela metade, né? Foi até uma das dificuldades que o prefeito Edson Vieira apresentou no programa interativo que teve da Rádio Polo em sua casa, né? Ele afirmou que a prefeitura sempre era uma expectativa de vir X do FPM e depois vinha metade. Então, se nós tivermos, de fato, uma crise em 2015, nenhum prefeito vai poder contar com aquelas previsões astronômicas do FPM e muito menos ficar contando constantemente com o FEM. É necessário que, de fato, como o prefeito bem colocou aí, façam planejamento, principalmente temos aí a Secretaria de Planejamento do município, para que possa passar por essa pré-crise, como ele denominou, né, 2015, e quem sabe até mesmo se uma crise vinha a acontecer em 2015.
Estou tentando aqui ligar para o celular do prefeito, está cedo ainda, está desligado o celular, mas vou pedir ao pessoal da assessoria que, se puder, entre em contato para ele entrar ao vivo conosco aqui e falar um pouco sobre isso, né? É importante que as pessoas sejam esclarecidas se deve ou não haver corte de pessoal, de contratados nesse período. Se não houver, se ele já tem essa informação realmente que não vai acontecer, é certamente uma boa notícia para ser dada. Está na Folha de São Paulo, o diretor de óleo e gás da construtora Galvão Engenharia, Herton Medeiros Fonseca, afirmou à Polícia Federal que aceitou pagar propina ao esquema do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef, após ser extorquido pelos dois. Em depoimento na tarde de ontem em Curitiba, ele disse que o destino do dinheiro foi o PP, o Partido Progressista. De acordo com Fonseca, o pagamento foi realizado após ameaças feitas por Costa e o CEF. Eles teriam afirmado que, se não fossem atendidos, a empresa seria prejudicada pela Petrobras nos contratos em andamento. Antes disso, Fonseca já havia sido procurado, em meados de 2010, pelo então deputado José Janene, do PP do Paraná, que comandava à época o esquema de propinas destinadas ao partido, segundo o depoente. Bom, cada vez mais, né, Romenica, a Polícia Federal vai concluindo essa operação com resultados impressionantes, né? Por mais que a gente falava-se que esse esquema, ele iria ultrapassar os 10 bilhões de reais. Hoje já se fala que o número deve ultrapassar 60 bilhões de reais de desvios feitos
e
na
aí,
Petrobras.
Ney, eu quero entender o extorquir. Porque, por exemplo, aí coloca aqui, né? Se não cedesse a questão das propinas, a empresa iria ser prejudicada em contratos em andamento. Aí eu queria entender o extorquir. Se o cara já estava fazendo coisa errada e alguém estava extorquindo ele, chantageando, ou se o extorquir seria, por exemplo, a empresa perder seus contratos. Então, o cara cedeu a uma coisa errada para não perder o contrato da empresa. Então, na minha visão, não tem inocente nessa história, não, né? A história do camarada aí, do Herton Medeiros, da construtora Galvão Engenharia, está muito enrolada, né? Fui extorquido para não perder meus contratos. Cedi a coisa errada para que a empresa não perdesse o contrato. Joguei o nome da minha empresa na lama para não perder o contrato. Então, sinceramente, cada dia mais essa galera entra no mar de óleo negro, né, que é o petróleo, no mar de óleo da Petrobras, no mar de lama da Petrobras, por questões de coisas erradas mesmo. Não tem o que falar, não. E aí a gente vê que a empresa aguenta muito tempo, viu? Porque tem muito recurso, viu? Petróleo de fato é valioso, porque aguentar o que aguentou a Petrobras, e aí já coloca desde 2010, né? E se não for muito antes, e ainda a empresa é uma das maiores estatais do mundo, podemos dizer assim, né? Uma das mais valorizadas. 60
bilhões de reais é absurdo, né? É absurdo você imaginar que esse dinheiro pode ter sido desviado para a corrupção.
É
um valor muito alto.
E aí, Ney, absurdo. Eu repito o que falei ontem. Tá certo que às vezes é uma questão, uma denúncia eleitoreira, né? Muita gente considera assim. Mas será que tudo isso tivesse explodido antes da eleição? Com a eleição acirrada que tivemos, de apenas 3 milhões e meio de frente de Dilma, será que de fato o Bolsa Família, um dos principais cabos eleitorais do PT, teria conseguido abafar todo esse processo do petrolão, como denominava o Aécio Neves?
Algumas
não
pessoas,
teve material suficiente das denúncias, né?
Algumas pessoas entendem que sim, porque é como se o Bolsa Família e ações positivas do governo gerassem nas pessoas um sentimento de gratidão perpétua.
Agora, com
as pessoas fossem, ficassem eternamente gratas ao governo, independente do que o governo fizesse por trás.
Mas aí a gente observa o seguinte, né? A denúncia, quando saiu, até o depoimento da Polícia Federal, que aí a Veja colocou, né? E aí foi críticas e mais críticas, foi na última semana de campanha, e mesmo assim não foi dado tanto valor, porque teria sido um vazamento. Se esse vazamento era de informação, né? Se esse vazamento era real ou não, se era apenas uma revista que era oposição ao PT, que estava tentando encaminhar o eleitor a uma votação. Mas aqui a gente já começa a ver que não era apenas um factoide da revista Veja. A gente começa a observar que de fato as coisas aconteceram dessa forma, e que cada vez a situação está pior. Então a diferença foi apenas 3 milhões e meio, né? O Bolsa Família talvez não já tenha dado o resultado que se esperava nessa eleição. Então possa ser que pudesse ter mudado o resultado. Mas aí não se. O Aécio Neves não pode mais chorar o leite derramado, né? É fazer a oposição propositiva, é solicitar que a CPI de fato ande, não de forma política. Mas aí a gente já começa a observar que as CPIs começam a minar certos nomes que deveriam de fato estar prestando depoimento e esclarecimento à CPI, tanto do Senado como da Câmara.
8 horas e 33 minutos, gerou muita reação, né? A participação ontem do vereador Ernesto Maia, aqui no programa Rádio Debate. Em participação por telefone, na manhã de ontem, no programa Rádio Debate, o vereador Ernesto Maia afirmou que não recebeu convite para participar da coletiva com o senador Armando Monteiro, promovido pelo deputado federal José Augusto Maia, em sua residência. Após a eleição de 2016, sobre as eleições de 2016, Ernesto destacou que sua pretensão não é impor o nome de Fernando Aragão. Dizem que queremos impor o nome de Fernando, no entanto, é bom que fique claro que não queremos impor nada. Junto nós temos 15 mil votos. Isso foi o que as urnas falaram com a votação minha e de Toninho do Pará na última eleição. Somamos 15 mil votos para que vençamos uma eleição, e precisamos ter no mínimo 23 mil, detalhou. Mas adiante, Ernesto completou: se outras pessoas mostrarem que temos no grupo figuras com características melhores que as de Fernando, daremos o braço a torcer. Eu quero voltar a ganhar em Santa Cruz. Por isso defendo o nome de Fernando, porque eu acredito que o único nome que reúne todas as condições é o dele, finalizou Fernando. Gerou uma repercussão, não é isso, Romenique? O filho do José Augusto Tales Maia publicou no Facebook algumas críticas em relação ao que foi dito por Ernesto. Vou trazer aqui o texto do Tales. Ele publicou o seguinte na sua página pessoal do Facebook: infelizmente foram as palavras de Ernesto Maia em sua intervenção na Paulo FM, infelizes foram as palavras de Ernesto Maia em sua intervenção na Paulo FM. Segundo ele, a indicação do nome de Fernando Aragão para candidato a prefeito se dava em nome da ética. Com outras palavras, ele quis dizer que o único honesto e ético do grupo se chama Fernando, colocando em xeque o seu próprio nome e o nome de todos os demais membros do grupo Taboquinha. Essa não é a linha que nosso grupo deve seguir. A data de sexta-feira foi marcada pela intenção e desejo de união entre líderes taboquinhas. Alguns se comprometeram, neste momento, a afastar os nomes, fortalecer a oposição, superar as divergências, apagar as arestas e que porventura surgirem durante o pleito eleitoral de 2014, que surgiram. Com esse fortalecimento do grupo de oposição, o nome seria o menor problema a se resolver. Se o grupo continuar com essa tentativa de queda de braço entre nomes e entre alas, estará fadada a derrota em 2016. Portanto, vamos considerar as falas do vereador, aliás, vamos desconsiderar as falas do vereador e vamos manter o sentimento de desejo de união e de reconciliação e de fortalecimento pregado pelo deputado José Augusto Maia, o ex-prefeito do Pará, os vereadores Fernando Aragão, Carlinhos da Coab, Elinho Aragão, Galego de Morim e Elias. Esse foi o texto colocado no Facebook pelo filho de José Augusto Tales. Já numa reação à entrevista de Ernesto Maia.
A gente observa que a união do grupo Taboquinha não é impossível, mas que é muito difícil. Sinceramente, Ney, eu escutei ontem a entrevista do vereador Ernesto Maia, não entendi da forma que o Tales colocou no Face. Procurei até os outros blogs para ver se tinham entendido da forma que o Tales colocou, e nenhum blog repercutiu a fala do vereador Ernesto Maia dessa forma. Isso eu olhei todos os blogs do município. Olhei, mas mesmo assim procurei escutar novamente o áudio do programa que tem no blog do Ney Lima, né? Todo dia é colocado o áudio do programa no blog do Ney Lima. Não entendi novamente dessa forma. Eu concordo com o Tales que talvez seja. Entendo a opinião do Tales, né? Não vou dizer que concordo, mas entendo a opinião do Tales Maia de que talvez seja cedo para discutir o nome. Eu acho que talvez o Tales entenda essa opinião aí do Tales Maia, né? Agora, não entendi dessa forma que o Ernesto disse que o único nome do grupo honesto e ético foi o de Fernando. Eu entendi da seguinte forma, que o Ernesto falou que é necessário que o grupo procure um nome com ética, com honestidade, que tenha uma pauta de serviço, que agregue pessoas do outro grupo, do grupo adversário, já que precisa, e que o grupo somou 15 mil votos nessa eleição e precisa no mínimo de 23 mil, né? E ele colocou que o Fernando Aragão tinha todas essas credenciais. E ainda falou que se outro nome do grupo tivesse melhores condições do que Fernando, ele daria o braço a torcer. Mas que no momento via Fernando com todas essas credenciais, que não era apenas o de honestidade e ética. Ele disse um conjunto de coisas que Fernando teria as credenciais, né? E aí também tendo o lado de Ernesto de defender o nome de Fernando nesse momento, foi um nome lançado desde a sua campanha. Outro ponto aqui que eu discordo da nota do Tales é o seguinte: manter o sentimento de desejo de união e reconciliação, de fortalecimento, e deixar nomes de lado. O Fernando Aragão fez um discurso na quinta-feira na tribuna da Câmara, e eu repercuti ele aqui na sexta, dei destaque a esse discurso do Fernando, quando o Fernando disse que tinha o apoio dos 5 vereadores, tirando apenas o nome de seus Elias. Eu não vi em nenhum momento o Carlinhos da Coab, o Elinho Aragão e o Galego de Mourinha voltar atrás no nome de Fernando. Eu espero ainda ver, né, se eles voltaram atrás ou não. Eu espero outros pronunciamentos para entender se eles voltaram atrás. Pregar a união, isso aí não restou dúvida. Na sexta-feira, o próprio Carlinhos da Coab, né, que é um dos nomes próximos ao Ernesto Maia, falou de união, mas em nenhum momento ele retirou o nome de Fernando Aragão como um apoio. Então eu prefiro ver outros pronunciamentos desses vereadores para ver se o nome de Fernando foi esquecido por eles. Sinceramente, não vi não, viu? E aí, por exemplo, eu acho que foi um entendimento do Tales Maia nesse sentido. E que foi infeliz também. Sei lá que foi infeliz a fala do Ernesto. Foi muito mais infeliz a postagem do Tales. Porque, sinceramente, não entendi dessa forma. E aí é uma questão de interpretação. Por exemplo, quando ele coloca no final do texto dele, se o grupo continuar com essa tentativa de quebra de braço, entre nomes e entre alas, estará fadado à derrota em 2016. Portanto, vamos desconsiderar as falas do vereador e vamos manter, aí ele cita todos os outros nomes do grupo. Então eu poderia, não vi dessa forma também. Mas a pessoa não poderia ter uma interpretação de que ele estaria expulsando Ernesto do grupo. Tanto que os aliados que andam constantemente com o Thales Maia, depois começaram a colocar aqui, fora Ernesto, e aí depois gerou também várias pessoas do grupo Taboquinha, né? Nomes de eleitores do grupo Taboquinha rejeitando a postagem do Thales. Houve uma divisão também aqui no Facebook, né? De apoio a Thales e de rejeição a Thales, muito bem dividido se você for olhar aí embaixo. Aí o pior, rede social começa a ter confronto com fakes, né? Pessoas que não mostram a cara. Então é muito cuidado com essas ferramentas. E aí nomes como o de Thales, que eu já coloquei em uma curtinha, acho que o nome de Thales Maia é um dos nomes futuros da nossa política santacruzense. E conheço o Thales, meu amigo, trabalhamos junto aqui, já tivemos convivência junto aqui na Rádio do Polo FM, né? Já divergimos em questão de movimentos estudantis, quando fazia parte de um movimento, ele fazia parte de outro, mas às vezes nos encontrávamos em algumas ideias. Torço pro Thales, sim, é um cara que tem futuro. Agora, coloquei também já uma vez nas minhas curtinhas, o Thales tem que ter cuidado no que ele fala e no que ele escreve. Ele é uma figura pública. Querendo ou não, o Thales é uma figura pública, né? E o que ele escreve às vezes repercute. Pode ver que a fala do Ernesto não repercutiu, porque ninguém entendeu dessa forma que o Thales entendeu. Agora, a postagem que o Thales Maia escreveu, né, acabou repercutindo, e repercutindo de forma negativa, não para o Ernesto, mas acabou repercutindo de forma negativa para o Thales Maia, que tanto falou em união nessa postagem. Porque se você for olhar nos blogs que repercutiram a postagem do Thales, repercutiu de forma negativa para o Taboquinha, colocando o que eu falei no início da minha fala agora. Não é impossível a união Taboquinha, mas com essas atitudes a gente observa que vai ser muito difícil mesmo. E a gente começa, e a gente observa e continua a briga da família Maia com Maia, que não está sendo nada saudável para o grupo Taboquinha.
A hora do debate. A hora do debate. Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a toda a região, começando aqui pela sua Paulo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate, na técnica Márcia Arantes. Estaremos juntos aqui discutindo a política, principalmente a local. Comigo, o Eusébio Pereira. Bom dia, Zebinha. Cadê o microfone do Zebinho? Pronto, agora.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Natália, Leone, o Romenique tá aqui, a Márcia. E bom dia a todos os ouvintes da Polo no programa Rádio Debate.
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Eusébio, Leone, Natália Arruda, Romenique, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e a mais ouvida, assim dizem todas as pesquisas, Polo FM.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf, Eusébio, Romenique, Márcio. Um bom dia especial a você, que está aqui em nossa cidade e em toda a região, ouvindo a Polo FM.
Bom dia, Natália Arruda, meu rei. Pode crer.
Pode crer, Silvio. Bom dia aos ouvintes de casa, né? Todo o pessoal que estão agora, me disseram, nas academias.
Academia também,
com o radinho ligado.
Malhando ao som.
No ouvido, assim como eu, viu? Mandar um abraço para todos nas academias. É uma prova que a audiência nossa é em todos os lugares, né? Do sítio, a zona rural, a cidade, as academias, os campos de futebol.
Campo de futebol também? De futebol. Então, o cara joga futebol ouvindo o programa?
Escutando o programa também.
Mesmo?
O cara, o treinador de uma coisa, o jogador, ele tá ligado na gente, não liga. Segundo as informações.
É mesmo.
Exatamente.
Lembrando sempre que você não mente, né, Natália?
Não. De maneira nenhuma.
Às vezes uma inverdade.
Mas mexe não.
Se você vê um jogo de futebol e o cara estiver fazendo muito gol, é porque ele está escutando o programa da gente.
Exatamente.
8:54
Deixa a listinha para o fim, que eu subi aqui muito rápido, que eu vim atrasado e cansei. Mas daqui a pouquinho.
E hoje não, não comeu mingau? Não,
não, a papa de aveia não deu, porque eu vinha de Caruaru, né?
Não escolheu a papa. Não escolheu a papa do Dona Nevinha, vai para ele, não. Não é mingau, não.
Não,
é papa.
Papa, né? Quem faz é a Liu para mim.
A Liu, é. Mas você gosta mesmo, é quando Dona Nevinha faz. A papa é mais deliciosa, vem com canela.
Canela, eu não gosto de canela, eu já lhe expliquei. Né? Quem fez uma papa maravilhosa foi lá na casa de Elinho.
Foi.
A garota lá, Lusa, ela. Lusa,
é. Só faltou a canela, né?
É, mas eu não gosto de canela.
De maneira nenhuma. Um abraço pra minha amiga Lusa.
8:55 8:55 trazer aqui para vocês repetirem depois, fazer análise de vocês, né? É, sobre a entrada no programa, na entrada de Ernesto Maia no programa e depois a postagem do Thales Maia fazendo críticas à entrada ao que falou Ernesto Maia. Vamos trazer primeiro o áudio, né? O áudio, né? A parte em que ele faz a defesa do nome de Fernando Aragão para 2016, que ele diz o seguinte: ele não está impondo, está defendendo, enfim, faz a sua defesa, e eu trago aqui o que o Thales postou nas redes sociais. Vamos ouvir.
Vejo principalmente em algumas declarações de alguns debatedores que se dá a entender que os vereadores estão querendo impor o nome de Fernando Aragão como candidato a prefeito, né? E eu quero explicar como é essa situação. Nosso grupo na última eleição mostrou que juntos nós temos 15 mil votos. Isso foi as urnas que falaram, né? A nossa votação com a votação de Toninho do Pará deu exatamente 15 mil votos. Agora, para ganhar uma eleição em Santa Cruz, nós precisamos ter pelo menos 23 mil votos. Então, hoje existe uma grande quantidade de eleitores que nem são bocas pretas, nem são taboquinhas. Tem uma faixa, eu acredito, hoje, de umas 5 mil pessoas, que inclusive hoje são peça fundamental para decidir qualquer eleição. Além disso, para ganharmos, nós precisaríamos agregar a maioria dessas pessoas que não são de um lado nem de outro e também conseguir bocas pretas insatisfeitas, bocas pretas que votaram em Edson Vieira e hoje estão arrependidos, pessoas que deram a chance estão arrependidos. Nós precisamos de um candidato que tenha essa capacidade do eleitor que está do lado de lá confiar em votar nele. Para isso, a gente defende o nome de Fernando Aragão, porque eu acredito que o nosso partido unido, os 15 mil votos votam em Zé Augusto, votam em Toninho do Pará, votam em Fernando Aragão, votam em qualquer um que seja do nosso grupo e que postule essa candidatura. Mas, para ganharmos em Santa Cruz do Capibaribe, nós precisamos exatamente de um nome que chame aquele eleitor que não é nem de um lado nem do outro, né? E, além disso, eu acredito que a próxima eleição, né, principalmente pelos desdobramentos do caso da KMC locadora, a questão ética vai voltar com força total. Precisamos de um nome que esteja acima de qualquer suspeita na questão ética. Precisamos de um nome que nós possamos provar que vai ser um bom administrador. Fernando Aragão, quando foi presidente da Câmara lá em Santa Cruz, lá na nossa Câmara, lá aqui em Santa Cruz do Capibaribe, foi eleito simplesmente o melhor presidente da Câmara do estado de Pernambuco. E, além disso, daquele nome que consiga trazer e dar confiança para quem é do lado de lá vir para o lado de cá. Se outras pessoas do grupo, Zé Augusto, Toninho, mostrarem que nós temos um candidato que tenha características como essa que eu falei aqui, melhores do que Fernando Aragão, a gente dá o braço a torcer. Mas hoje eu quero voltar a ganhar em Santa Cruz do Capibaribe. E para voltar a ganhar em Santa Cruz do Capibaribe, nós precisamos ter um candidato que tenha discurso, tenha passado e tenha futuro. Por isso é que nós estamos defendendo. Agora, não estamos impondo o nome de Fernando. E vamos, em todos os lugares, mostrar que o candidato para ganhar dos taboquinhos se chama Fernando Aragão.
Bom, essa aí foi a ontem, né, dentro do Rádio Debate, a entrada do Ernesto Maia. Eu peguei essa parte especificamente de Fernando, porque justamente é aí onde entra o Thales Maia, imediatamente após a entrada do Ernesto Maia, ele postou o seguinte nas redes sociais. Infelizes foram as palavras de Ernesto Maia em sua intervenção na Polo FM. Segundo ele, a indicação do nome de Fernando Aragão para candidato a prefeito se dava em nome da ética. Com outras palavras, ele quis dizer que o único honesto e ético do grupo se chamava Fernando, colocando em xeque o seu próprio nome e o nome de todos os demais membros do grupo Taboquinha. Essa não é a linha que nosso grupo deve seguir. A data de sexta-feira foi marcada pela intenção e desejo de união entre os líderes Taboquinhas. Alguns se comprometeram neste momento a afastar os nomes, fortalecer a oposição, superar as divergências, apagar as arestas que porventura surgiram durante o pleito eleitoral de 2014. Com esse fortalecimento do grupo de oposição, o nome seria o menor problema a se resolver. Se o grupo continuar com essa tentativa de quebra de braço entre nomes e entre alas, estará fadado à derrota em 2016. Portanto, vamos desconsiderar as falas do vereador e vamos manter o sentimento de desejo de união, de reconciliação e de fortalecimento pregado pelo deputado José Augusto Maia, ex-prefeito Toninho do Pará e os vereadores Fernando Aragão, Carlinhos da Coab, Elinho Aragão, Galego de Mourinha e Zé Elias. 9:01, a gente vai para o intervalo. Na volta, então, vocês fazem essa análise, né? Sobre a entrada, o que falou Ernesto Maia e o que foi publicado por Thales Maia em virtude da fala de Ernesto Maia. Você quer falar agora, é?
Oi, Silvinho, vamos pro intervalo?
É?
Vamos você faturar? Tá,
não, veio você, fala, você dando um sinal aqui. Não, tem que ser agora.
Vamos faturar?
Você mandar desligar meu microfone.
Desliga o microfone dele. Aí, intervalo.
Rádio Debate Polo FM.
Pois é, de volta aqui o Rádio Debate, né? Depois da celebração, da comemoração aqui, quem não sabia, aniversário do Ney Lima, né?
Queria parabenizar Ney.
Sim. Né?
E aniversário.
Faz.
Completa uma era, mais uma era.
Olha, a festa do Ney tá muito bonita aqui, muito animada.
É verdade.
A começar pela cor.
É.
Né? E o antes é um burro mesmo. Que homem burro é o antes. Tá, eu pensei que tu ser mais sabido. Então sujou um.
Agora Ney parece que foi mais sabido ainda.
Não, alguém explica, porque
Ney foi mais sabido. Entrou na sala e deixou a chave pelo lado de fora. Aí trancaram o Ney na sala até essa hora.
Foi quebrar o ovo na cabeça do Ney. Aí antes foi com uma bolsa de ovo. Quebrou um e o primeiro que ele quebrou só com uma bolsa no chão. O Ney pegou a bolsa e queria melar todo mundo. Que bicho burro é doce.
Bom, 9:10, a gente. Então, parabéns aí ao Ney Lima.
Parabéns.
Deus
te abençoe.
Natálio, a tua mensagem é para o Ney?
Não, eu achei interessante.
Em nome da equipe, aqui, achei, a mensagem do Natália Arruda para o Ney Lima.
Eu achei interessante a cor do bolo, né?
É.
A bola, as velas, tudo rosa. Disseram a mim que é a data de 24, né? 24 eu não sei o que é que significa. Se é a data do mês, é a data do homem.
A data do mês? Né? Qual mês? 24?
24, é a idade que eu tenho.
É a idade, né?
Ou se não, o nome do homem.
Bom, então homenagem a aniversariante hoje. Vinhetinha estranha, né?
A vinheta parece com o bolo e as bolas.
Bom, mas vamos lá, vamos a análise de vocês sobre a entrada, né, no ar do Ernesto Maia, do vereador Ernesto Maia, e o que foi publicado nas redes sociais pelo Thales Maia em crítica, criticando justamente o que disse o Ernesto Maia, defendendo aí o nome de Fernando Aragão. Começa por Raul.
Silvio, antes de entrar no meu comentário, eu queria parabenizar a Maísa, filha do Mário Deda, que está completando mais um ano hoje.
É. Parabéns, então, aí,
tá
Maísa.
Completando
parabéns.
11 aninhos hoje, a Maísa. Que Deus possa lhe abençoar e lhe dar um crescimento bem saudável, intelectual, né? E em todos os âmbitos da sua vida. Deus
e
lhe abençoe.
Um abraço aí, nosso amigo Mário Deda. Mário Deda já também. Mensagem aqui, ouvinte fiel mesmo, né?
Exatamente. Olha, Silvio, essa questão do Facebook de ontem demonstra justamente aquilo que a gente debatia antes de Ernesto entrar no ar, Eusébio, que é a questão que Zé Augusto precisa resolver um problema pessoal com Ernesto, que isso está acabando interferindo dentro do grupo. Você repara que a fala de Ernesto ontem, eu não vi nada que de estrambólico. Você pleitear para o grupo uma pessoa que tenha, né, Natália, uma boa história, né, você defender que Fernando tem essa boa história, não quer dizer que os outros não tenham um passado sujo, não. A leitura que eu faço não é essa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico.
Ele citou a questão ética e administrativa também.
Administrativa, exatamente. Eu vou citar um exemplo bem clássico aqui para todo mundo entender bem. Silvio José é um ótimo radialista, um ótimo jornalista. Com isso, eu quero dizer que os outros não são? De maneira nenhuma. Eu estou dando as atribuições a Silvio, né? E aí, com isso, o Thales entendeu que o Ernesto estava tentando forçar uma barra com o nome de Fernando Aragão. E aí, no final, porque na fala de Ernesto, ele trata justamente da questão ética moral, que na verdade é um anseio popular, né? Um anseio popular hoje, né? E tá a questão administrativa também. Então ele não deixa só em um âmbito, ele deixa nos dois âmbitos da questão. Está cumprindo um acordo que fez o Ernesto Maia, que se Fernando abrisse da candidatura dele, ele apoiaria a candidatura de Fernando para prefeito, né? E isso sempre foi uma crítica de todos os comentaristas ao grupo Taboquinha, que faz acordo e nunca cumpre, né? Ernesto está cumprindo, mas aí no final é o que me chama a atenção. É que da nota de Thales, ou da escrita de Thales no Facebook, ele diz o seguinte: tem que parar com essa queda de braço, que senão o grupo estará fadado à derrota em 2016. E aí ele coloca todos os nomes do grupo, os principais nomes do grupo, e não coloca o Ernesto, né? E aí fica essa briga de sempre no grupo Taboquinha, novamente começando mais uma novela. E aí novamente eu chamo a atenção de você, que às vezes por um motivo ou por outro na política discute com um amigo, com um vizinho, com quem quer que seja, com um parente, né? Porque política é isso. Quem imaginava, Eusébio, Zé Augusto e Ernesto Maia rompido? Agora não é rompido pouco, não. É ferrenho agora. A coisa agora se tornou mais pública do que nunca. Porque se tem uma arma que pode ajudar, mas que pode atrapalhar também política, é um tal do Facebook, né? Às vezes o que o cara coloca lá, depois fica difícil de voltar atrás. Mas a verdade é que quem diria Ernesto e Zé Augusto são hoje... O rompimento de Ernesto e Zé Augusto é hoje um dos, não é o problema, é um dos problemas do grupo Taboquinha. É o maior de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É só mais um problema. O grupo precisa se reciclar, precisa se oxigenar, o grupo precisa se profissionalizar, até numa questão como essa. Até numa questão como essa. Precisa ser um grupo realmente que faça política de uma maneira. Vou usar a palavra de Toninho do Pará. Política com P maiúsculo, ele gosta de usar essa expressão sempre, né? E o grupo Taboquinha está precisando fazer política com P maiúsculo. O P da política do grupo Taboquinha está muito minúsculo. Está um P raso, um P que se apega com coisas bobas, com coisas pequenas, que deixa, por exemplo, de debater Santa Cruz para debater questões pessoais. Deixa de fazer oposição, e a oposição da maneira que tem que ser feita, para fazer oposição entre si, se degladiando dentro do grupo. E aí o exército, que o seu soldado mata ele mesmo, ele não tem como ir à frente nas trincheiras, Silvio. E dizem que não se pode misturar política e religião. Mas isso não é política e religião. Isso é um provérbio bíblico, um conselho bíblico que eu acho que serve para todos os âmbitos da nossa vida. Um reino dividido não subsiste.
Eusébio Pereira.
Essas semanas aí nós estávamos comentando sobre a questão de Thales, né? Que Thales estava sendo incentivado a entrar na política, cogitado a entrar na política. Né? E eu, no meu comentário, eu dizia que ele tinha que ter um posicionamento próprio, né? Que não fosse algo que fosse, tipo, imposto para o Zé Augusto ou colocado para o Zé Augusto. Porque o Thales, ele tem uma trajetória de discussão política de muito tempo, né? Até porque o pai estava diretamente ligado a isso e o Thales também veio. Só que ele está escolhendo a forma errada, na minha opinião, está escolhendo a forma errada. Por quê? Porque o Ernesto entrou aqui, não vi nada demais nas colocações de Ernesto com relação ao grupo de oposição. Ele demonstrou que ele acha uma forma, né, que ele chegou até um ponto que ele colocou: eu desejo vencer a eleição em Santa Cruz e para isso tem que ter essa. E aí colocou essas questões, né? Aí o Thales vem, faz um texto no Facebook, né, no Facebook, que espalha de uma forma muito rápida. Aí diz: não precisamos dessa tentativa de quebra de braço. Ou seja, Thales foi para quebra de braço. Ele foi lá, teve as palavras de Ernesto Maia e ele foi para quebra de braço. Ele foi contestar Ernesto Maia no Facebook, né? Isso está errado. Porque se o grupo está necessitando de chegar a um consenso, de sentar e chegar a um consenso, não é assim que se chega a um consenso, né? Não é dessa forma. E aí, outra parte forte aqui que eu vi no texto de Thales é: vamos desconsiderar a fala de Ernesto Maia. Meu amigo, Ernesto Maia, no grupo Taboquinha, ele tem a sua força, né? Ele teve força no governo de Zé Augusto, ele é vereador. Não se pode chegar e desconsiderar uma fala, inclusive uma fala enaltecendo um outro do grupo. Porque a fala de Ernesto foi enaltecendo a figura de Fernando Aragão. Mas não pode se fazer isso. Cada vez mais se percebe que a briga não terminou. A questão dentro do grupo só mudaram figuras. Em vários momentos, o que determinada pessoa quer, ele coloca outros para dizer aquilo. Aí vai ficar muito complicado, né? A questão do grupo de oposição para voltar ao poder não é só resolver essas arestas, não. Porque se fala muito como se resolver essas arestas, se juntasse, volta à prefeitura. Mas não é assim, não. Tem que fazer tudo isso. Tem que torcer pro governo Edson não dar certo, né? Que se fosse conjuntura de hoje...
Mesmo me trilhar o caminho certo, né? Eu concordo exatamente com você, José. A questão da união é muito importante, o primeiro passo. Agora, se prega, como diz assim, unido a gente não perde.
E não é assim. E aí, essas questões como essas só fazem demonstrar que aquilo era só palavras. Eram só palavras. Estava se colocando, tinha aquela questão bonita, junta todo mundo, né? Esquece um, esquece outro. Ah, mas porque é muita gente, aí não tem como lembrar de todo mundo, né? Mas é só palavra. Quando você vê as ações práticas, são as mesmas práticas.
Leone Souza.
Olha, Silvio, a gente vendo a fala do vereador Ernesto Maia ontem aqui em nosso programa e vendo também essa postagem do Thales Maia, filho do deputado, a gente fica até surpreendido pela forma que foi postada essa nota. Porque, como já foi dito pelo Ralf, pelo Eusébio que me antecedeu, em momento nenhum Ernesto descredibilizou outras figuras do grupo. Ernesto simplesmente reafirma um compromisso que ele tem com o vereador Fernando Aragão e vê em Fernando Aragão, já que ele tem esse compromisso com Fernando, vê certas qualidades, e Fernando provou quando presidente da Câmara. Isso é a avaliação do Ernesto Maia.
Só era ter uma pergunta simples a se fazer, né? É perguntar a ele ou a muita gente, é o próprio Thales ou a muita gente: Fernando não é ético?
Não tem essas características?
Não tem essas características que ele disse.
Então a pergunta deveria ser voltada. Exato. Em si, né? E um outro detalhe que nos chama a atenção é que eu acho o seguinte: aí o Thales, na sua nota, disse que a sexta-feira foi marcado como um dia importante, né? Para selar essa união do grupo, tentar ir em busca dessa união do grupo. Ora, está claro e notório, e isso também eu digo porque eu tive a oportunidade de dizer ao próprio deputado federal José Augusto Maia e ao vereador Ernesto Maia, que o que não pode acontecer no grupo Taboquinha é um problema pessoal de família de Ernesto e José Augusto, eles quererem que o grupo tome partido. Que um grupo que defenda Zé Augusto tome partido pelo problema de Zé Augusto com Ernesto. O grupo tome partido, o grupo que simpatiza por Ernesto, tome partido pelo problema de Ernesto contra Zé Augusto. Isso aí não vai levar a nada. E não é fazendo comentários em redes sociais que vai se amenizar. Eu já disse ao deputado, eu já disse ao vereador, sabe como é que se resolve? É os dois conversando cara a cara, trancado, vocês dois. A família... a família de vocês conversando. Não vai ser isso, nunca vai ser resolvido em redes sociais. E nem tampouco o grupo político Taboquinha tem nada a ver com isso. Então, eu acho, aí o Thales pede para desconsiderar a fala de Ernesto Maia. Ora, Ernesto é um vereador. Ernesto é um vereador do grupo Taboquinha. Aí eu vou, para se desconsiderar a fala do Ernesto, ou também se desconsiderar um texto postado pelo Thales Maia no Facebook, que não vai acrescentar em nada, não vai em busca de nada em tentar uma união no grupo. Muito pelo contrário, está cada vez mais expondo uma ferida, que quem tem que resolver, Thales, é seu pai e Ernesto entre si, né? Ernesto e seu primo, né? Seu pai e seu primo. O Ernesto, que é seu primo, e o Zé Augusto, que é seu pai. Não é você, nem eu, nem ninguém, nem a sociedade, tentar transferir um problema de família para o grupo Taboquinha. E o Fernando Ara... E um detalhe, Ralf, você lembrou bem, na questão do compromisso. O Ernesto, simplesmente em sua fala, reafirmou um compromisso que ele tem com o Fernando Aragão. E é bem lembrado. Ora, quantas e quantas vezes, nesse programa e em outros programas, nós falamos que, no grupo Taboquinha, a coisa mais difícil que existe é se cumprir palavra. É se cumprir a palavra. Quando o Ernesto está cumprindo com a sua palavra do compromisso assumido com Fernando Aragão, então já começa a ter uma certa oposição a esse comprometimento com a palavra. Se o Ernesto Maia, aí eu pergunto, se o Ernesto Maia já tivesse voltado atrás, tivesse se torado no popular, né, com o compromisso com o Fernando, o que era que iriam dizer? Tá vendo, Fernando? Confiasse em Ernesto? E Ernesto, olha, te passou a perna, não tá cumprindo a palavra. Então eu acho que são pormenores, são questões pormenores que não deve tomar conta das redes sociais, porque problema familiar que existe, e aí ninguém pode negar, tem que ser resolvido em casa, entre a família, e não o partido político. Então, eu não vi em momento nenhum a fala do Ernesto Maia descredibilizando outros membros do grupo. Não vi em momento nenhum, muito pelo contrário. Eu vi o Ernesto Maia defendendo um nome que ele acredita e que o nome de Fernando provou, quando o presidente da Câmara, ter certas características que é necessária. Ou será que na hora final, que foi escolher um nome para ser candidato a prefeito do grupo, certas características não tem que ser levado em conta? Será que não tem que ser levado em conta o indivíduo ser um bom administrador, o indivíduo ser ético, ser sério, ser honesto? Será que isso não tem que ser levado em conta? Eu acho que isso tem que ser levado em conta quando se vai escolher qualquer nome para prefeito, para vereador, para vice-prefeito, para presidente da República, para senador. O princípio da coisa tem que ser essa. Se não for, aí a gente vai estar fazendo política com P minúsculo.
Natália Arruda.
Olha, a gente anda na cidade e às vezes eu sou até interrogado. Por que vocês falam tanto na briga dos Taboquinha? Olha, quem faz essas brigas é eles. E quem vem aqui pro rádio também são eles. E a gente cabe a nós comentar. Tô certo ou errado, Raul?
Você tá corretíssimo.
Não é? Eles fazem essa briga toda. Olha, eu fui pra coletiva de Armando Monteiro na casa do deputado José Augusto e fui também no dia que o Rádio Debate foi para lá. E eu vi muito Thales ligado ao pai, pai, né? Até tirei umas brincadeiras com o Thales. E ele é uma pessoa pacata, um cara calmo, brincalhão também. Mas Thales, olha, tudo que você diz respinga no seu pai, né? Eu achei que de agora por diante o Thales era quem ia ser o mediador de dar conselhos a José Augusto, mas me parece que ele é quem vai colocar a lenha na fogueira. Para ter uma ideia, eu disse ontem aqui na rádio que o grupo dos vereadores se banhavam em indicar o vice, mas depois que a gente vê isso, a gente vê que a briga é maior. Eles fazem tudo, parece que para aparecerem, né? Um com os outros. O pai do Thales disse que os vereadores na Câmara não sabiam fazer oposição. Isso já foi uma indireta. Aí o Thales disse, vamos desconsiderar o que o Ernesto Maia disse. Olha, ontem eu disse aqui que o grande beneficiado com os votos esse ano foi José Augusto Maia, E quem foi mais beneficiado foi Toninho. Mas só que Toninho Zé Augusto bota ele para ele ficar calado e ele fica mesmo. Isso aí nós sabemos que ele fica. Aí então vem o Tales. Aí o Tales diz: vamos desconsiderar a palavra do vereador Ernesto Maia. Olha, Tales, eu boto, quem avisa amigo é. O vereador Ernesto Maia teve pouco voto, né? Teve pouco voto, vamos dizer, na vira. Mas ele foi candidato a vereador, teve, se eu não me engano, 2014 votos. Foi candidato a deputado, teve 3.600 e poucos votos. Tales, será que se você for candidato a vereador, você tem esses votos? Será que você for candidato a deputado, você tem esses votos? Falta o senhor testar as urnas também para desconsiderar as palavras de Ernesto, que são poucos e são muitos ao mesmo tempo. Quem nunca foi candidato pensa que 2.000 votos é uma micharia de votos. Mas não é. É muito voto, Silvio José. É muito voto. Ah, Ernesto Mar só teve 3.600 votos. E por que o cara não se candidata também? Para ver se tem isso? Se candidate, nosso amigo Tales. Se candidate. Agora pega. Olha, o povo diz: roupa suja se lava em casa, né? Mas o povo, os vereadores estão levando a roupa para casa de Zé Augusto. Aí o Tales joga ela no meio da rua. Joga ela no meio da rua. Aí aonde é que vai chegar esse partido? Em lugar nenhum. Nem lugar nenhum. O cara que é jovem, que estudou, que fez direito, é um cara que está dentro da juventude, faz isso. Imagina o rei. O que é que faz? Imagine, Rob, o que é que o rei faz? Então, gente, essa briga é de fazer vergonha. É de fazer vergonha. Esse povo deveria sair da política e deixar essa confusão de lado. Porque do outro lado estão bem caladinhos. Tem a eleição da Câmara aí, vão pra lá, vão pra cá, por debaixo dos panos. Eu conversei com um vereador essa semana que é de dentro do foco. Disse a mim que já teve reunião. Já teve reunião. Ele me disse até o nome dos pretensos candidatos. Ele disse a mim: então estão fazendo uma coisa, se estão brigando, essa não estão lavando a roupa no meio da rua, não. Estão lavando a roupa suja dentro de casa.
Se estão brigando.
Ao contrário do outro.
Se estão brigando no lugar certo,
exatamente,
né, Natália?
Exatamente, no lugar certo. É. Então, o que me deixa triste é isso, Tales. Olha, eu estava assim prestando atenção na sua postura. As duas últimas oportunidades que eu tive de chegar próximo de você, vi você bem elegante, vizinho ao seu pai, passando matéria para ele, recebendo a gente tão bem na sua residência. Agora eu também estou vendo você através do Facebook espalhar aquilo tudo, né? Nem aquela música da Geni. A Geni é espalhando tudo isso. Tudo isso. Então, isso me entristece. Isso me entristece. E eu tenho certeza que o grupo também se entristece com isso. O Ernesto Maia ontem disse que o nome de Fernando Aragão estava lançado por ele. Uma bonita postura. Não foi ele que lançou. Mas ele disse, está aí na própria entrevista: se achar um nome melhor do que ele, vamos partir. Vamos partir para o ataque. Não disse nada demais.
Ô, Natália, e nesse sentido aí, que é outro ponto do texto de Tales, que ele diz que alguns se comprometeram no momento lá da reunião em afastar os nomes. Mas não foi o que aparentou que esse afastamento de nome, porque o próprio Teobaldo disse que já tinha um nome do grupo, que era Fernando Aragão, mas que depois ia buscar para ver se realmente era o nome que iria dar certo para representar, que tinha as condições de vencer pela oposição. Ou seja, essa questão aqui parece-me também que foi colocado só para tentar justificar esse ataque de Tales a Ernesto.
Bom, o Tales está na linha.
Não, mas deixa eu terminar meu então comentário conclua. Também, né?
Conclua.
Aí eu quero dizer com isso, que estão melando toda a conjuntura que está se tentando se organizar dentro dos taboquinha. Aí, daqui por diante, Leone, é que começa outra briga feroz entre duas pessoas que não estão se aliando por parte familiar dentro da política. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Thales era quem poderia entrar no meio dessa parada toda para se resolver. Agora, usar o Facebook, aqui é uma coisinha que não é fuxiqueiro de jeito nenhum, né? E o povo também não olha, né? Até eu que sou leigo olho e fiquei abismado com essa história toda que tinha no Facebook.
Bom, 9:33, só rapidinho, Thales, que a gente já está com o tempo estourado aqui, pois não? Bom dia, Thales.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone. Bom dia, Ralf. Eusébio, né, todos os ouvintes de Santa Cruz Capibaribe. Essa foi uma intervenção rápida, né, diante da fala, já que a pauta, né, teve meu nome incluído, né, e também reafirmar que houve o convite aí da rádio para estar no programa do meio-dia, né, estarem falando com mais tempo, explicando até um pouco sobre essa postagem do Facebook. Mas eu acho só que houve uma interpretação, vamos dizer, um pouco extensa, né, do que foi escrito lá na minha página, né, mas que o ponto principal, né, que eu quis repassar para a população e para os leitores é que as falas de sexta-feira, né, desde que acompanhou a entrevista de Ricardo Teobaldo e José Augusto nas rádios pela manhã e também na coletiva com a Armando Monteiro no final da tarde, né, todos reafirmaram o compromisso do grupo, né, de ter essa união do grupo, de apagar as arestas. Nós sabemos que a eleição de 2014, né, trouxe vários problemas para o grupo nessa divisão. Está defendendo dois candidatos, o Tonho do Pará e o Ernesto Maia, e qual foi a proposição, inclusive indicada por próprio Ricardo Teobaldo, que nem convive na eleição local aqui de Santa Cruz Capibaribe. Foi que nesse momento inicial nós afastaríamos os nomes, né, dos candidatos. Primeiro tentaríamos a união do grupo, porque não adianta a gente tentar fazer união, por exemplo, o Ernesto chegar e dizer, não, eu quero a união do grupo, agora eu só aceito se for Fernando Aragão. Né, o Tonho do Pará chegar, eu quero a união do grupo, mas eu só aceito se for meu nome para ser o candidato a prefeito. Né, o Zé Augusto dizer, não, eu quero a união do grupo, mas eu só aceito se eu indicar o candidato a prefeito. Então eu acho que essas indicações antecipadas, nesse momento que o grupo está passando, né, que é um período de crise, né, de divisões, seria um pouco complicado. Né, eu não estou tirando aqui os méritos de Fernando Aragão. Fernando Aragão é um ótimo quadro, tem todos os requisitos que o Ernesto falou, é uma pessoa, é um homem íntegro, um homem sério, honesto. Né, demonstrou a questão da sua administração, mas também não só tem ele de quadro, né, para se escolher como candidato em Santa Cruz do Capibaribe, né, e do candidato do grupo da Boquinha. Eu acho que seria sim, o nome do Fernando seria um ótimo nome, inclusive para disputar a prefeitura, né, isso é inclusive um indicado do José Augusto Maia, candidato a prefeito. Poderá acontecer isso, poderá sim. Agora, o que é que tem que na minha opinião, né, porque o Facebook eu emito a minha opinião, já que eu não tenho programas de rádio, não tenho blog, não tenho outro tipo de meio de comunicação, é que eu acho que neste momento, você colocar nomes, você só vai estar alimentando as brigas do grupo, né? E isso daí é o que vem demonstrado por Ernesto Maia, né? Nós vemos que os outros vereadores, inclusive na coletiva do próprio Elinho Aragão, inclusive eu queria parabenizar o Elinho Aragão, né? Ele falou, não, nós temos aqui o Fernando Aragão, mas também nós precisamos discutir com o Zé Augusto, nós precisamos discutir com o Tonho do Pará. Então, quer dizer, o ideal é nós afastarmos a questão dos nomes, né, tentar a união do grupo, vamos apagar as arestas, né, e tudo isso aí ficou demonstrado na coletiva de sexta-feira, que o Ernesto não participou, né, e a primeira oportunidade que ele teve de ir ao ar, que foi ontem na rádio, ele já veio logo colocando o nome de Fernando como o único capaz e atribuiu aquelas qualidades como se ele fosse o único. Isso aí foi a minha opinião, né, na rádio, no Facebook, né, e reafirmar que eu não estou colocando uma barreira, né, muito menos criando brigas dentro do grupo, mas eu acho que a minha opinião é essa, que todos os vereadores se comprometeram, em resumo da minha postagem, todos os vereadores se comprometeram com a união do grupo, e o Ernesto, ao momento que ele coloca um nome, né, mais uma vez, em pauta, como o único que capaz de poder ganhar as eleições de Santa Cruz Capibaribe, então aí ele cita a questão das divergências e das brigas dentro do grupo. Né, mais tarde, acho que meio-dia estarei aí de volta ao programa, tá, okay. Nós poderemos comentar e conversar mais sobre o assunto.
Olha, um abraço aqui para o Pablo do Meio Ambiente. Inclusive ontem o Zé Binha trouxe aqui a informação que ia chover, né? A previsão. Agora choveu na região, né? Aqui choveu. Bom, deixa eu trazer aqui da região, né, que o Pablo, né, informações da APAC, da Gerência de Meio Ambiente. na região, em Jataúba, Jataúba foi Toró, viu? 85 milímetros em Jataúba. É em Jataúba. Belo Jardim, 77 milímetros, muita chuva mesmo. Pesqueira, 27.
Ideia, Silvio, aquela chuva do início do ano, que foi aquele mar de água, foi 50 milímetros. 50
milímetros.
Imagina 80 milímetros.
80
milímetros,
85 em Jataúba. Belo Jardim, 77, Pesqueira choveu 27 milímetros, Taquaritinga choveu 27 milímetros e Santa Cruz, 1. Um milímetro aqui em Santa Cruz. É, mas choveu, né? Choveu.
Chovendo.
E hoje existe previsão de novo, né? Pra chuva para hoje e para amanhã também, né? Isso. Continua com previsão de chuva aqui.
Obrigado,
Santa
Pablo.
Cruz. Pablo, abraço, viu, Pablo? É, e inclusive quando você encontrar Natálio, você canta Bilu Bilu, né? Bilu Bilu, que é a música do Pablo.
É, mas a música que ele canta é tão gostosa, tão
é, Bilu Bilu.
Aquela música é muito bonita.
Qual?
Que o homem não chora.
Bilu Bilu. É.
Fazer Bilu Bilu numa mulher, a coisa mais
interessante. 9h51 É, deixa eu trazer aqui do bloco do Ney, do Ney Limba, o giro político, né? Trouxe várias curtinhas aqui. É, separamos essa aqui, sem corte de servidores. Não haverá necessidade de corte. Foi. É, não haverá corte, necessidade de corte, de servidores municipais nos próximos meses. Foi o que garantiu o prefeito Edson Vieira durante participação no novo programa de rádio do blogueiro Marcos Moreno. A desoneração da folha de pagamento da prefeitura era dada como certa por vereadores de oposição. Falta ao prefeito afastar um fantasma, o corte de secretários. Especula-se que pelo menos um deles deve deixar o governo até o final do ano. Está aqui das curtinhas, aqui o análise, o giro político do Ney Lima. Né? Se aparece a questão aqui da fala do prefeito, né, dizendo que não haverá necessidade de corte de servidores municipais nos próximos meses. Passar aqui para o Leão de Souza.
Olha, Silvio, a gente vai ter que aguardar, porque a grande necessidade real, nessa fala do prefeito que existe, não haverá corte de servidores se de fato a prefeitura passar a arrecadar mais. Porque as informações que a gente tem tido do próprio contador da prefeitura municipal, numa passagem que ele teve pela Câmara de Vereadores, é que já chegou o momento que a folha de pagamentos ultrapassou 60%. Que não pode, quando a lei de responsabilidade fiscal tem um limite prudencial que é no máximo até 54%. E aí uma prefeitura, para se ter uma sobra em caixa, ela tem que trabalhar com a folha de pelo menos 48%, estourando 50% com a folha de pagamento. E uma prefeitura com a folha de pagamento acima disso fica inviável, né? Fica inviável de sobrar recursos até para manter os projetos e as parcerias com o governo do estado e governo federal. Porque até em muitos projetos de governo de estado e de governo federal tem que se ter a contrapartida da prefeitura. E se uma prefeitura não tiver uma reserva de caixa, uma sobra em caixa, para pelo menos fazer essa contrapartida, até esses convênios federais e estaduais fica difícil de ser executado, já que grandes obras ou obras estruturadoras para o nosso município com recursos próprios está muito distante da gente ver, né? Se passou 2 anos e a gente não consegue ver grandes obras com recursos próprios. Nós temos sim, o prefeito Edson Vieira tem desenvolvido alguns projetos nessa cidade, mas unicamente com recursos estaduais e federais, porque recursos municipais do tesouro do município não tem sobrado para fazer, não, de jeito nenhum. Então, se criou essa expectativa, até porque a informação que tinha chegado para muitos da imprensa é que haveria a necessidade de um corte de 10% de funcionários em todas as secretarias. Em todas as secretarias. Então, o prefeito diz que não haverá essa necessidade de corte. Vamos aguardar. Está chegando aí final de ano, 13º, uma série de encargos que o poder público municipal tem que cumprir com suas obrigações perante os prestadores de serviço, e aí vamos ver se de fato o prefeito consegue aumentar a receita do município, e aí sim, com a receita em alta, não haverá necessidade de diminuição de funcionário, até porque se tem a necessidade, possa ser duas coisas. Uma, a receita caiu, e outra, excesso de funcionário também.
É, Eusébio Pereira.
A gente não pode confundir as coisas, porque os vereadores, todos eles sabem, tanto de situação como os de oposição, que às vezes levam essas polêmicas ao ar, eles sabem que a prefeitura ela tem que disponibilizar para a Câmara de Vereadores os balancetes, né, da administração. E se um quadrimestre a prefeitura ultrapassou o limite prudencial do Tribunal de Contas, certamente porque a receita caiu, não é porque ela aumenta, é porque ela cai, né, porque a participação do o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, ele tem caído drasticamente e tem sido uma constante dos municípios, a choradeira nesse sentido de cair. Mas se num quadrimestre ultrapassou o limite do Tribunal de Contas, mas se você pegar o histórico do ano, está equilibrado, né? E pode ter sido isso que o prefeito sinalizou nesse momento aí, para o final de ano, o gasto com o pessoal está equilibrado, né? E agora que é uma preocupação, e deve ser ter-se essa preocupação realmente, da questão do pessoal, né? Porque uma máquina inchada, ela, de certo modo, ela trava a administração, principalmente quando não se tem muito recurso próprio, que é a maioria dos municípios que não tem um recurso próprio adequado para fazer investimentos, para você fazer melhorias. E se você tem uma máquina inchada, isso, claro, dificulta. O que, aparentemente, não é o problema aqui, segundo o prefeito Edson Vieira.
Ralph Lagos.
Silvio, realmente existia uma especulação por parte da oposição, por uma parte da oposição, dessa necessidade do corte de funcionários na prefeitura. O prefeito ontem disse que não, né? E aí Eusébio explicou muito bem essa questão. Quando o FPM cai, então significa que a porcentagem sobe, né? A porcentagem, que o limite de 54% que a prefeitura tem para gastar com folha de pagamento, sobe. Se arrecadou menos, a porcentagem subiu, né? E isso aí é a grande grita dos prefeitos, né, contra a presidenta Dilma, não é? Que é justamente a arrecadação do FPM, a queda drástica na arrecadação do FPM, que é um problema em todo o Brasil. Não é um problema de Santa Cruz, é um problema de todo o Brasil.
Inclusive as medidas para acelerar a economia afetam os municípios. Exatamente. Né? Redução de imposto, redução IPI, do IPI, por exemplo. E aí afeta os
exatamente.
Municípios.
Exatamente. A economia é uma coisa tão melindrosa de ser manuseada, que você vê, quando você vai na loja, que o IPI do carro está zero, para você é ótimo, né? Você vai lá e compra com IPI zero, preço abaixo. Só que aquilo está de uma maneira direta, prejudicando o repasse do FPM, que prejudica fatalmente, né, o município, as ações do município. Então, é uma questão. Aí, do outro lado, o governo precisa também aquecer a economia para se gerar emprego e a indústria crescer. Então, é uma coisa.
É a opção, né?
É uma coisa muito melindrosa.
Deixar o desemprego surgir. E valder para a prefeitura, ou cortar da prefeitura.
Mas é complicado, né? Grande problema é porque o repasse do FPM do governo federal é muito baixo, né? O governo federal dispõe de muito recurso para medidas que ele próprio faz, ao ponto que reduz o do município.
Exatamente.
Né?
É uma maneira de uma governar justamente essa. Por exemplo, vamos citar Santa Cruz, FPM em queda, lógico, baixo, mas várias ações e obras do governo federal.
Governo federal, né?
Você vê UPA, escola técnica, várias ações. Então, a maneira que Dilma tem de governar é essa. Lógico que os prefeitos querem que o dinheiro venha para a mão dele, para ele fazer de acordo com que
a necessidade dele.
Mas aí a presidente não libera o dinheiro, libera através de obras, que é uma medida também, né, que ela, segundo ela,
tem suas vantagens.
É uma maneira de tentar travar a corrupção, né, na escala, quando você libera o dinheiro geral, não é o caso de Santa Cruz, mas é o caso de algumas cidades, se tem a probabilidade de corrupção maior.
Claro. Né? E aí as licitações, elas são maiores.
Exato.
Elas atingem uma quantidade maior. Só para dar um exemplo bem rapidinho, Silvio, tem a questão das bancas escolares. A licitação é por meio do governo federal, você tem chegou até umas bancas aqui no começo do ano, se eu não me engano, na
emenda de Mendonça Filho.
Na emenda de Mendonça Filho, as bancas são de uma qualidade excelente e o preço lá embaixo. Se fosse uma licitação assim mais próxima, né, se fosse a
certamente cara, seria bem mais cara, né?
Seria mais cara e a qualidade menor. Eu fiquei em muita questão só para citar esse exemplo.
Como a licitação é maior?
A licitação é maior, o grupo ele faz e fecha naquela questão e aí nesse caso aí correspondeu
isso, né?
Tudo a expectativa.
Outro exemplo, a cidade pode ser os ônibus escolares que transportam os alunos
também,
né?
Também.
Toda a cidade, as máquinas do PAC, também. Né?
Aí, claro que todas esses, o que a gente está citando aqui, todos eles têm os seus benefícios e têm os pontos negativos, né? Mas aí, um novo Pacto Federativo para melhorar e equilibrar melhor essa questão.
Exatamente, concordo também. Mas só rapidinho, quanto ao corte do secretário, a informação que eu recebi era que realmente Edson iria, não reforma secretariado, mas teria um secretário a sair, secretário ou secretária a sair, sendo afastado.
Seria afastado.
É, né, nesse final de ano. Não sei até que ponto isso é verídico, porque eu não conversei com o Edson nesses últimos dias. E outra coisa, Edson muito raramente ele diz a gente esse tipo de coisa, Natália, porque Edson é um político profissional. Edson não vai pra rede social brigar, não. Né? Edson, se ele estiver brigando com o secretário, ele briga dentro da sala.
Deixa eu olhar pra mim, por quê?
Não. Edson. Acho você bonito.
É. Vou dizer a recíproca é verdadeira, porque você já é bonito.
Obrigado.
Ué, eu sou o aqui da história. Né?
Olha, mas raramente ele diria isso a gente, porque, como eu ia dizendo, os problemas lá na prefeitura e no grupo existem também, só que eles brigam dentro dos gabinetes, não vão fazer redes sociais não, jogar as roupas do lado de fora de casa, né? Então raramente ele diria. A informação que eu tenho é que seria uma secretária que estaria deixando o governo Edson Vieira. Vamos aguardar para ver se é verdade ou se é só uma história, como foi a questão do corte dos funcionários em Santa Cruz.
Natália Arruda.
Olha, a maneira que venho administrando a Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, nesse termo, ela vem muito próspera, né? A gente tem aí teve esses comentários, mas eu entendo que cortes e dispensa de funcionário, modificação de secretários, é em janeiro, né? Não é agora. Né? Quem colocou isso agora, colocou o carro na frente dos bois. É, eu entendo assim e eu tenho certeza que é assim. O prefeito, através da sua
entendo, Natália, se tivesse um excesso de pessoal, além do limite do Tribunal de Contas, teria que ter esse corte para o Tribunal de Contas não enquadrar as contas do prefeito Edson Vieira. Tem essa questão também.
Isso eu sei também, né? Mas só... porque você, quando eu entro na sua área, você se zanga comigo, né? Diz que eu vim gritando, né? Aí você não...
Não, me desculpe por contribuir com o seu comentário.
Não, eu desculpo, porque eu sou light, viu? Eu não esquento com nada. De nada no mundo. Então é o seguinte, a fórmula de arrecadar em Santa Cruz do Caparibe, ela está perfeita. Haja vista que os impostos, os encargos em Santa Cruz subiram muito, mas a grita é pequena, Ralf. A gripe é pequena. Por quê? Porque o prefeito, quer que não, ele deu uma mudada de cara em Santa Cruz do Caparibe, né? Deu uma mudada, o pessoal já acha uma conotação diferente das administrações anteriores, e quando o cara faz isso, que cobra mais impostos, que procura levantar o IPTU, essas coisas, a grita fica muito grande. Mas hoje a gente estamos vendo que o pessoal está assimilando, e quem foi um bom comerciante e que entende de comércio, quando o cara está vendendo uma mercadoria num canto que não dá certo, procura outro, né? Então, dentro da prefeitura é assim. Se o FPM está caindo, mas o município tem que procurar onde arrecadar. E arrecadar aonde? Num bura no bolso daqueles mais pequenos, né? Daqueles que são maiores. É, como o IPTU. O IPTU de Santa Cruz do Caparibe tem gente que fala, mas ele está sendo cobrado hoje pelos valores do prédio. O cara tem um prédio num ponto que vale R$1 milhão, por exemplo, aí outro tem outro lá no outro ponto que vale R$100 mil, ou 50 ou 20. aí ele está mostrando aonde aquele prédio é mais valorizado, mais fácil de vender, se for vender o dono, o inquilino, mais fácil de alugar também. Então está sendo uma cobrança de imposto salutar, ela está balanceada, e com esse balanceamento está angariando recurso para o município, que está dando para se cobrir a folha de pagamento. E os secretários, se saiu algum, isso também não é coisa de também fazer esse barulho todo. O secretário, por obrigação, em janeiro terminou o ano, ele pode até mandar uma carta para o prefeito, entregar o cargo, para ver se o prefeito recoloca. Isso tem todos esses trâmites. E então nós vamos aguardar os acontecimentos, essa entrevista foi muito boa, né? Porque acalmou muita gente que isso é fuxico. Já dizia o saudoso Zé Bispo: política sem fuxico não é política, né? Não é política. Aí essa fuxicada torna-se o povo apreensivo, mas graças a Deus está se mostrando que o município ele está coeso, está firme, está seguro, não está cheio de débitos, que isso é muito importante para uma cidade do meio de Santa Cruz do Caparibe. Então vamos atravessar uma crise, se tiver, mas vamos atravessar essa crise com a coragem, a hombridade de fazer o que é necessário dentro do município. Porque seu município, seu um bom gerenciamento, não faz a lugar nenhum. E está provando, Leone, que o gerenciamento está bem balanceado e está bom, segundo a fala do prefeito.
Agora 10:06, 10:06, Lucas e família convidando todos para... que dia é hoje, hein? Hoje é terça, né? Então amanhã, para amanhã participar de um louvor em sua residência, a Rua dos Pacas, no centro da cidade, com Jorge da Cairós. Então louvor amanhã a partir das... deixa eu ver aqui, a partir... Não colocou a hora, não, é? A partir das 7:30 PM, né? Vende-se uma casa em Poço Fundo, com garagem para 3 carros, 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, varanda. E inclusive vende ou aceita também trocar, fazer qualquer negócio. Trocar por carro, terreno. Telefone 98-12-8470. Fale com o amigo Damião Diniz.
Ô, Silvio, deixa eu só mandar um recado aqui, Silvio, que é o pessoal lá do ponto 4, em frente à Promotos, lá do Rael. Eles estão reclamando.
Ponto 4 de mototáxi, né?
Ponto 4 de mototáxi, eles estão reclamando porque eles pagaram mandaram aqui o recado, a associação do mototáxi, porque não entrega as jaquetas. Faz 5 meses que a gente pagou, né? Que pagamos
a
Kennedy e não entregaram as jaquetas. Então, o pessoal lá do ponto de mototáxi número 4.
Eu já encontrei alguns mototáxis reclamando mesmo que não receberam as jaquetas e não tem uma explicação. Até agora ninguém veio para dizer o porquê que não entregou essas jaquetas. Tem essa reclamação mesmo. Então, pessoal da associação e prefeitura, né? Seria interessante explicar o porquê. Foi roubada uma moto XRE vermelha, 300 cilindradas e placa KIJ. Placa KIJ 1370. KIJ 1370. Pertencente ao senhor João Francisco. Se você souber qualquer informação que leve o senhor João Francisco a encontrar essa moto, você vai receber R$1.000 em gratificação, tá? Contatos 93452488 ou 93105178, 93452488 ou 93105178. Bom, tem um festival de sorvete sábado agora na quadra da Escola Pazuzinha, tem DJ Paulinho e Hilux. E Hilux, é isso? DJ Paulinho Hilux?
É. O que eu conheço é uma caminhonete.
Hã? Hilux exibido é o quê?
É um Hilux, um reboque.
Ah, o reboque,
reboque,
Então, DJ Paulinho e Hilux exibida. Aí, Hilux exibida é o nome do carro, é que eles colocaram esse nome, é? Ah, tudo bem. Ingresso antecipado é um paredão de som. Ah, pronto. Ah, igual do Natal, né? Ah, ingresso antecipado, R$5, na hora 7. Você compra na Escola Pazuzinha, tá? O seu ingresso ou pelo WhatsApp. Compra pelo WhatsApp como? É reserva, deve ser, né? Para reserva pelo WhatsApp. É 98-20-30-20 ou 97-30-76-27. Repete, Natalio. Repete aí. Repete.
Você tem sofrido com esse WhatsApp.
É, porque você não me ensinou direito. Você não me ensinou direito, então.
Ensinar, você disse que quer ensinar a minha?
Quer ensinar,
Não,
eu já disse. Você comprou, vieram. Segundo você, vem 3 caixas, o seu WhatsApp, você doou a rádio e não.
Você vem completo de
foi,
tudo.
Né? Foi, né?
Você deu fim, o resto é por isso que não sabe.
Olha, mandou alô pra todos de Cachoeira, Alisson Torres. Bom dia a todos. Silvio, Cachoeira de Mandaçaia, Tabocas, tá? Em festa com o rio com água. Será?
É, rapaz, maravilha.
Graças a Deus. Alisson, abraço.
Tá correndo no rio. Será que tá festa?
Mando os meus parabéns para o Ney Lima. Meus desejos de um feliz aniversário cheio de saúde e paz. Votos de Almir das Neves e de todos que fazem o blog. Merece destaque, parabenizando aí o Ney Lima. Bom dia a todos. O Papai Noel da Paula é Marcelo Santa Cruz, mas não pode pelo WhatsApp, não. Tem que ser ao vivo, telefone convencional. Né? Tem que ser, né? O critério aqui tem que ser via telefone convencional para você entrar no ar, conversar com a gente, deixar nome, endereço e tal. Tá certo? Não vale, infelizmente, pelo WhatsApp, não. A pessoa disse: o grupo Taboquinha só vai se unir curado. Curado, não entendi. Zé ou Ernesto? Bom, José de São Domingos, eu não entendi a mensagem dele aqui, não, mas um abraço, tá bom? Silvio, diga os números da Belmac. Pois não, números da Belmac, o telefone aqui. O telefone da Belmac é o 3731-2265. 3731-2265.
Ô Silvio, sabe onde é que a gente tá com a audiência fechada?
Sim.
Em Pão de Açúcar.
Muito atrasado.
Um grande abraço a todo mundo que está lá em Pão de Açúcar ouvindo o programa Rádio Debate. Um
abraço pro Batata, que esteve no estúdio 1 ontem e disse que todo dia tá ligado.
Valeu,
aí, viu?
Batata.
Silvio, um abraço pro meu irmão Eusébio, meu amigo Ralf, é o Jonas.
Um abraço, Jonas.
Um abração, viu?
Deixa eu fazer um registro aqui, por favor.
Pronto, só segura um pouquinho aí. O problema é que o compromisso foi só de Ernesto com Fernando e não do grupo com Fernando. Paula?
Não, teve um compromisso de Ernesto, de Diomedes, de Elinho Aragão, de Galego e Mourinha.
Fernando e 5 vereadores.
Pois não, microfone de...
Teve o compromisso de Fernando, 5 vereadores, alguns suplentes, né? Alguns suplentes. Então, o compromisso que Ernesto propaga não é um compromisso de Ernesto Maia, mas sim do grupo Taboquinha também.
Não, olha, deixa eu fazer um registro aqui, Silvio.
Bom dia, Silvio, meu amigo, e a todos do rádio. Mário Dedo mandando um abraço.
Um abraço,
Marão.
Eu quero fazer um registro aqui ao secretário Fábio, né? Fábio Aragão.
Fábio Aragão.
Que ontem eu falava e eu passei hoje, até hoje aí, onde fica a Bíblia, tem guarda movimentando toda a cidade. Eu achei importante. Sabe por quê, Silvio? Tem secretário que quando a gente pega uma coisa aí, ele se zanga, rapaz. Se zanga, não. A gente está dando uma orientação e o Fábio não. O Fábio, ele assimila, olha se está correto. Se tiver correto, ele atende. Isso é muito importante. Aqui ninguém quer atrapalhar ninguém, não. A gente quer ajudar. Então, Fábio, um abraço para você e continue assim. E foi muito importante, está muito importante essa avenida aí com os guardas, né?
Lá na saída da cidade também tinha. Isso. Ontem ele estava orientando à tarde.
Tinha até um sinal com problema lá. Exato. E ele estava orientando. E também aqui para a avenida, que está até o Pará, a limpeza que está sendo feita. O nosso amigo lá da borracharia Primos está satisfeito, Lula, o pessoal do Bonanza, todo esse pessoal afora. Então isso é muito importante. Quando a gente dizer uma coisa aqui, vamos assimilar, vamos prestar atenção, não vamos se zangar, não, porque quem se zanga é porque é incompetente.
Um abraço aqui para os. Parabéns ao senhor Raimundo. Seu Raimundo, que hoje também aniversaria, né? Seu Raimundo completando a mesma idade. Seu Raimundo, que é o pai do Jota Oliveira, do meu amigo Jota Oliveira, meu irmão Jota, do Peão, né? Maria José, enfim, a família toda aí está parabenizando o senhor Raimundo, que hoje completa a mesma idade do Ney Lima, 85 anos. Então, parabéns aí, senhor Raimundo, tá? Que Deus continue lhe abençoando.
Só que o Ney Lima é invertido a idade, né? O número, né? De 85 passou para 58,
né? Ah, tá.
Parabéns para o senhor Raimundo e parabéns também para o mestre José Góes de Oliveira,
José Oliveira de Góis. Um abraço para Robinho de São Januário também ouvindo. Edivaldo está no Moda Center também no Setor Branco. Um abraço aí, tá certo? E obrigado. E um abraço pra Tripa do Carto Som. Tripa, eu tô no ar. Não dá pra atender agora não. Vai ficar tocando à vontade aí.
Tá pegando a sua...
pegando a
Natália aí, ó.
Foi, Natália ensinou assim. Todo o pessoal ligado,
já
tá no ar.
Tá ligando.
Agora 10h14, apenas uma cobrança aqui que o Ney faz também em seu blog. Parece uma realidade distante para Santa Cruz receber a ornamentação natalina que merece. A cidade que recebe milhares de pessoas todas as semanas interessadas no turismo comercial parece esquecida pela prefeitura. Muito pouco se inova com relação à ornamentação natalina, que até hoje realmente a gente não teve nenhuma administração que fizesse uma ornamentação legal, né? Bonita mesmo, que combinasse com o tamanho e a importância de Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive, ano passado tiraram o vermelho da ornamentação natal, né? Foi interessante isso, né?
Eu
espero que não se repita essa bobagem, né? Que vermelho é a cor do Natal. Eu até falei isso ano passado, né?
Deixa de botar
vermelho é a cor do Natal. Não, mas é porque são as cores das cidades. Ué, não. Se cada cidade usar as suas cores, então acaba-se. Vermelho e verde são as cores predominantes do Natal, isso no mundo todo, né? Aí Santa Cruz de repente tiraram o vermelho. Espero que não se repita esse ano, mas eu acho que não vai se repetir não, porque não ganharam nada politicamente com isso ano passado, muito pelo contrário, acho que perde. Vamos esperar, porque hoje já são quantos? 18, né? Eu acho que a ornamentação de Natal em Santa Cruz tem que ser realmente no mês de novembro, né? Porque quando vai chegando Natal, o turismo já vai diminuindo aqui. Porque na semana do Natal, a feira mesmo do Natal, ela praticamente não existe, né? Apenas o troca. Gente que compra, né, no varejo e vem trocar mercadoria. As compras grandes são a partir de agora, né? São antecipadas. Então a gente tem que ter clima de Natal bem antecipado, e que até agora não vi absolutamente nada.
Como as outras cidades já estão, né? Exato, a gente vai em Caruaru, chega ali na Agamenon, aquela belíssima avenida que ficou agora, a Agamenon, na chegada de Caruaru.
Ficou bonito,
né?
Foi, rapaz.
Além da reforma que o prefeito fez em toda a praça, em toda a extensão da avenida, e já está decorada com os enfeites natalino. Então, eu acho que Santa Cruz também já está um pouquinho atrasado,
bastante,
né?
Bastante. Eu só acho que Santa Cruz deveria... Só para olhar aqui lá à noite.
Eu acho que Santa Cruz deveria começar a ser enxergada como uma cidade turística, que parece que mas parece que as pessoas não enxergam assim. Nós recebemos turistas aqui, Natália, que não é todo litoral que recebe toda semana, não. E a gente não trata, por exemplo, como uma cidade turística, todas as cidades, as que não estão, deveriam estar ornamentadas para o Natal, e principalmente a gente que vende a roupa de se vestir no Natal. A grande maioria das pessoas, ou na totalidade, vem aqui comprar a roupa para o cara, nessa época, né, por exemplo, para o cara usar em Natal e fim de ano. Então, era pra gente ter uma cidade com uma ornamentação extraordinária, como eu acho também, Silvio. Só fazendo um adendo, porque eu acho que a gente não enxerga as coisas. Você já imaginou se a camisa do Ipiranga não era pra ser a camisa mais bonita do Brasil? Pra todo mundo dizer, que camisa tão linda, por quê? Porque é da capital da moda. Lá é onde se fabrica roupa, né?
Mas aqui o Ipiranga, pra conseguir uma camisa, parece aqui da Abadá.
É.
Abadá de carnaval, que é um da 100, outro da 200, outro da não sei quanto, aí faz o Abadá, né?
Não era pra ser
apenas o nome, Capital da Moda, que houvesse prefeitura, começa a exigir exatamente que trocasse o nome. Capital da Moda, porque ganha todo mundo. Exatamente. Precisava. Aí eu dou, sei lá, R$1.000, eu quero que apareça o meu nome de destaque. Eu dou um pouquinho mais, eu quero que apareça no ombro. Eu dou um pouquinho mais, eu quero que apareça na frente, frontal mesmo, o meu nome. Eu acho que tem que haver um compromisso do comércio, poder público, passar o dinheiro para o Ipiranga e essa camisa não ter, além de Santa Cruz, o Capibaribe, Capital da Moda. Isso seria a divulgação da cidade lá
e
fora.
E como essa questão, futebol e economia. Na Itália, foi divulgado no mundo todo, um clube da Itália fez o seu terno, com a tecnologia melhor, de jeans. O terno do jogador do time de futebol feito de jeans. Exatamente. Claro que uma tecnologia foi feita especificamente para essa questão, mas já imaginou a camisa do Ipiranga ser feita de um tipo de tecido diferente, justamente se promover para trazer a imprensa para Santa Cruz, para mostrar a economia da cidade.
E outra coisa para eu encerrar, quanto à questão cultura, economia, que é importante e às vezes andam lado a lado, é que eu queria muito, sabe, Silvio, agora muito, que os prefeitos da nossa cidade e os políticos, de uma forma geral, a Câmara ajudou em um tempo, os nossos deputados, olhassem para a nossa banda, a Novo Século. Porque eu não concebo uma banda com, acho que, com 120 anos de história, se não é isso, está chegando a isso, sabe? A gente tem uma sede como aquela ainda. E olhe que dos últimos 4 prefeitos que passaram em Santa Cruz, 2 eram músicos. Hernando Silvestre e José Augusto Maia, né? Então,
e Augustinho.
E Augustinho, mas dos últimos 4, né? Eu falei dos últimos 4. Mas Augustinho, o filho foi músico, né? Pô, Hernando era músico e Zé Augusto músico também. Bom, e a gente continua com a banda Novo Século de uma maneira tão acanhada. Aquilo podia ser tão usado em projetos sociais, né? A gente tinha que ter uma sede tão bonita para que a gente, as nossas crianças quisessem trabalhar também. Isso é muito importante. O pré-adolescente quisesse trabalhar, mas quisesse aprender um instrumento musical. Duas maneiras de reassocializar as pessoas ou de socializar as pessoas, é lógico que é o esporte e a música, são duas maneiras que isso no mundo todo é usado. Dá nós certo. Temos uma instituição como essa, infelizmente, eu acho que não é bem aproveitada, não é só pelos poderes não, sabe? Eu acho que é pela própria sociedade num todo. A própria sociedade num todo tem que olhar e enxergar de uma maneira diferente também a nossa querida Novo Século.
10:20, 10:20, final do programa, com apoio do Tibúcio, número 1 da cidade, iogurte Danete, iogurte Flam por apenas 1,29, requeijão Nestlé Tracional 4,99, leite em pó ideal 2,99, feijão carioca legal 1,97, macarrão Mauricéia 1,29, arroz Rampinelli 1,98, leite ninho instantâneo integral 9,98 e também tem na quitanda do Tibúcio, cebola branca de primeira por apenas 1,59. E com apoio também da Belmac, máquinas de costura e bordados industriais e as últimas unidades, a galoneira Nanax por apenas R$ 1.890. Final do programa, abraço aqui para Edivaldo também lá no Moda Center, Setor Branco, ouvindo a gente. Falei já aqui também em João, em Robinho de João Januário, também ouvindo a gente. Um abraço, Robinho. E Joseli, do Bairro Novo. Com o Mário Joseli, né? Um abração para Joseli aí no Bairro Novo. Obrigado a você também, a família toda aí pela audiência. Daqui a pouquinho, Papai Noel da Polo FM. Muita gente pedindo pelo WhatsApp, não pode, tem que ser no ar, tem que ser ao vivo. 3731-1245, 3731-1947, justo telefones convencionais. Se liga, participa, diz seu nome, tal, e arrisca aí. Natália já tem 3 votos, né? Natália Ruda, 3 votos já. Já tem 3 votos.
Já tem mais votos do que Thales, que não tem nem.
10:21, olha, final do programa. Tchau, Natália.
Eu quero mandar um abraço a Daniela de Odon, lá em Toritama, que assumiu agora a direção do PP lá em Toritama. Daniela de Odon, um abraço, né? E um abraço também para Zé de Joventino Aleixo, que não perde um só programa. E até amanhã, porque Deus. Que é a Natália Arruda aqui de volta, com certeza.
Leandro Souza, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Mandar um abraço especial para o Alisson Torres, lá em Cachoeira de Mandaçaia. Toda a turma que não perde um só programa.
Muito bem. Ralf Lac, tchau, Ralf.
Tchau, meu amigo Silvio José. Amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser.
Um abraço, Zé Binha.
Abraço, Silvio. Mandar um abraço especial para Marcela, Jonas e Elaine e o Marcinho.
Olha, a Autoescola Nossa Senhora das Graças, apenas na próxima sexta-feira, dia 21 de novembro, abrirá suas portas para você que quer aproveitar o seu 13º salário e garantir a sua habilitação ainda este ano. A Autoescola dará um desconto de 30% do pagamento à vista para você economizar R$ 360 e sair com sua habilitação na mão. Não perca tempo, aproveite a melhor promoção do ano e tenha o processo mais rápido da região. Habilite-se, ganhe a liberdade que sempre desejou. A Autoescola Nossa Senhora das Graças, na rua Rita Nunes e Araújo, 34, São Cristóvão, 3731-1170. Márcia Lanz, bom dia, Márcia.
Bom dia, Silvio. Hoje eu cheguei mais rápido.
Chegou mais rápido,
cheguei,
né?
Cheguei mais rápido.
Pois é, depois de comer o bolo aí, né? A torta foi o quê mesmo? A Baranda e Lima?
Foi uma festinha surpresa,
festinha,
né?
Foi uma surpresa mesmo, né?
Foi muito surpresa pra ele, porque Dona Julieta, né? A mamãe dele esteve aqui e realmente confessou pra gente que quando ela tava esperando o Ney, ela queria que fosse uma menina. Aí depois que ele nasceu, ele mostrou um desejo, assim, de fazer balé.
Vamos falar do...
Aí disse, não, mamãe, do Papai Noel. Vamos coisa mudar de menina. Menino, mãe, balé, compra aquela sapatilha rosa, mas ela não comprou e a gente realizou hoje aí uma festinha cor de rosa pra ele, foi.
Né?
Uhum.
Tá bom, Papai Noel, tá pronto aí?
Para com isso, Silvio.
Tá pronto o Papai Noel?
Tá pronto o Papai Noel.
Só a voz aí, só a voz.
Essa é a voz do Papai Noel.
Ho, 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 aqui é o Papai Noel da Polo. Acerta o meu nome e ganhe R$ 1.000. Feliz Natal e feliz Ano Novo.
Essa muito é bem, voz. Daqui a pouquinho então, né?
Daqui a pouquinho, dentro do Manhã da Polo.
Política levada a sério. Rádio Debate.